Nós falamos, estudando Gênesis 35, de 9 a 15, nós falamos que Deus escolheu um homem para dar andamento ao seu plano. E explicamos os versículos 9 e 10, falando sobre o modo como Deus agiu, escolhendo Jacó. E desenvolvemos esse tema, consultamos outras passagens bíblicas também. Os irmãos têm tudo isso gravado, aqueles que gostam de rever essas coisas, podem acessar isso no nosso site, nós temos tudo gravado ali. Também falamos, com base no versículo 11, Gênesis 35, 11, nós falamos que Deus escolheu uma nação para dar andamento ao seu plano. É um aspecto da teologia que não é muito enfatizado nos dias de hoje, mas Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, para dar seguimento ao seu plano. É o que nós chamamos de uma eleição instrumental. Não significa necessariamente que todo israelita é salvo, mas sim que Deus escolheu a nação de Israel, os judeus, para dar andamento ao seu plano. Jesus disse, a salvação vem dos judeus. As escrituras que nós temos vieram dos judeus. Enfim, Deus escolheu uma nação para dar andamento ao seu plano. E nós estudamos isso, vimos várias verdades a partir do versículo 11, fizemos várias pontes com outros textos e aprendemos muitas coisas. E por último, nós dissemos na semana passada, quase que encerrando essa, o que nós chamamos de uma perícope, um pedaço do texto, quase encerrando o pedaço do texto que vai até o versículo 15, nós falamos que Deus escolheu uma terra para dar andamento ao seu plano. E eu particularmente, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre essa dimensão. E eu fiquei bastante empolgado em compartilhar. Eu comparei as informações com pequenos tijolinhos que os irmãos deveriam colocar aí na construção da sua casa teológica, para que pudessem se abrigar nela e, dentro dela, desfrutar desse conhecimento que nós tivemos aqui, lendo os textos que lemos e realçando a importância da terra prometida para os planos de Deus no futuro. E eu quis enfatizar bastante para os irmãos a concretude da nossa salvação futura, para anular e apagar da mente dos irmãos a ideia de uma salvação que é meramente etérea, como se nós fôssemos virar fantasmas e viver eternamente como fantasminhas, flutuando lá pela eternidade. Isso não é verdade. A nossa salvação é de uma concretude, chocante até, para aqueles que não têm conhecimento dessas coisas. Nós vamos viver como ressurretos num reino glorioso, dirigido por um rei eterno, que regerá as nações com cetro de ferro. E aprendemos que esse reino será entregue ao Pai. E então, quando esse reino for entregue ao Pai, então nós desfrutaremos da eternidade desse reino num novo céu e numa nova terra. E tudo isso é muito concreto. Tudo isso tem substância. E nós então viveremos na restauração de todas as coisas. Naquilo que Agostinho chamou de o fim sem fim. Essa é a nossa salvação, é o fim sem fim. E vamos entrar nisso um dia, conforme estudamos no domingo passado. E nós chegamos então hoje à conclusão desse texto nos versículos 14 e 15. São dois versículos apenas, e eu quero compartilhar com os irmãos esses dois versículos. Eu queria ter falado na semana passada sobre eles, mas não deu tempo, porque, na verdade, eu tive que passar para os irmãos os cinco tijolinhos, esses cinco tijolinhos de conhecimento tomaram todo o tempo do sermão, e eu acho que até acabei meio atrasado, não lembro agora. Eu acho que até acabei meio tarde, não foi? Os irmãos se lembram? Aqueles que costumam sair correndo da igreja devem se lembrar, né? Mas eu acho que eu atrasei até um pouquinho, porque eu queria entregar os cinco tijolinhos aí. Alguns irmãos disseram, pastor, a minha carriolinha está pesada. Eu não estou aguentando carregar tanto tijolinho nessa carriolinha. Mas é bom, graças a Deus por isso, que temos tudo isso, temos aprendido tantas coisas. E claro que esse conhecimento, ele tem por objetivo fazer com que cresçamos na nossa santificação, na nossa gratidão a Deus. Quando temos contato com essas verdades maravilhosas, o nosso coração se enternece. A verdade bíblica enternece o nosso coração. Ele fica amolecido. Amolecido pela esperança que essas verdades infundem nele. A esperança infundida no nosso coração por meio dessas verdades faz com que o nosso coração fique amolecido, enternecido. E a única reação que nos advém de um coração enternecido, amolecido pela esperança, é a gratidão a Deus. A gratidão a Deus. Senhor, obrigado por essa esperança fantástica, esperança extraordinária. Nós então dizemos com mais ênfase, com mais vigor no dia da ceia, dizemos: vem, Senhor Jesus. E esse clamor, essa súplica não é dita por nós, acaba não sendo dita por nós somente no dia da ceia, como é nosso costume, né? Quando juntos dizemos todos essa frase, vem Senhor Jesus, essa frase acaba sendo dita por nós continuamente. Nós olhamos para essas verdades maravilhosas, nosso coração é enternecido por essa esperança, então ele se curva enternecido por essa esperança e dizemos: Senhor, vem, vem depressa. Vem restaurar todas as coisas, vem tomar posse do seu reino, vem fazer com que essas promessas todas se cumpram e nós desfrutemos dessas maravilhas todas sobre as quais temos ouvido falar tantas vezes. Muito bem, vamos então ver agora, nos versículos 14 e 15 de Gênesis 35, vamos ver agora algumas reações de Jacó. É um texto muito facinho, muito simples, e nós vamos superá-lo em poucos minutos. Bom, não vou prometer nada. Vamos superá-lo hoje, de qualquer jeito. Mas vamos ver o que diz aqui o nosso texto, Gênesis 35, versículos 14 e 15. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Observem o começo desse versículo. Os irmãos devem observar. O começo desse versículo diz: então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. O que está acontecendo aqui na realidade, mais uma vez, é algo conectado àquilo que aconteceu no capítulo 28. Nós temos, é interessante observar que parece que o capítulo 28, o encontro de Deus com Jacó, de Jacó com Deus em Betel, é um episódio que caminha de tal modo a reger o que acontece depois. Parece que tudo o que acontece depois, ou quase tudo que acontece depois na vida de Jacó, é algo relacionado com aquele encontro que nós estudamos no capítulo 28, o encontro de Jacó com Deus em Betel. Então, o que nós temos aqui parece ser o cumprimento do voto que Jacó fez naquele dia. Os irmãos se lembram. Jacó teve um sonho em Betel, e naquele sonho Deus se manifestou a ele. E ele estava fugindo de seu irmão havia jurado matá-lo, porque ele havia roubado a bênção de Isaac, que estava cego. Ele estava fugindo então de seu irmão com a ajuda de sua mãe, e no caminho, diante de uma viagem tão perigosa, ele fez um voto, depois que ele teve o sonho da escada, em que ele viu Deus junto dele e uma escada que ligava o céu à terra, e os anjos subindo e descendo ali. Nós falamos muito sobre esse assunto, explicamos esse sonho, mas notem, na ocasião, no capítulo 28, vire as páginas da Bíblia algumas vezes, e chegue no capítulo 28, você encontra aqui, no capítulo 28, versículos 20 e 21, você encontra o voto que Jacó fez. Ele diz ali naquela ocasião, depois que ele teve o sonho ali da escada, diz assim: fez também Jacó um voto, ele fez uma promessa. Ele estabeleceu um propósito aqui na vida dele em relação a Deus. Ele disse, dizendo: se Deus for comigo, e nós já estudamos tudo e aprendemos que Deus foi com ele, Deus o abençoou. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e Deus fez isso, nós estudamos tudo isso. Estamos estudando isso há meses e meses. Deus fez tudo isso, Deus o guardou na jornada que ele estava empreendendo. E me der pão para comer e roupa que me vista, Deus deu muito mais do que isso. Deus fez ele ficar rico, ele ficou riquíssimo. Ele teve muito mais do que pão e roupa. E o texto prossegue: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Isso ainda não aconteceu. Isso vai acontecer no capítulo 35. Isso vai acontecer. Isso está prestes a acontecer. Vai acontecer daqui a pouquinho. Vai acontecer isso. Ele chegar e encontrar de novo seu pai. Isso vai acontecer daqui a pouquinho. Mas ele sabe que está prestes a acontecer. Dentro de pouco tempo, alguns dias talvez. Então o Senhor será o meu Deus. Aqui nós temos essa promessa. O Senhor, Yahweh, será o meu Deus. Eu vou adorá-lo. Eu vou servi-lo. Eu vou cultuá-lo. Ele será o meu Deus. Então, quando nós voltamos para o capítulo 35, e vemos no versículo 14 ele fazendo isso, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Quando nós vemos isso, nós vemos aqui um gesto de adoração. É um ato memorial, ele se lembra do que aconteceu naquele dia em Betel, coloca ali uma coluna, faz ali uma coluna de pedra e realiza um ato de adoração. O que ele está fazendo é cumprir o voto que ele fez no capítulo 28. O Senhor será o meu Deus, eu vou adorá-lo. E ele então cumpre isso aqui. Essa é a primeira reação que nós encontramos aqui de Jacó, no momento em que ele sai de Siquém e chega em Betel, e ouve em Betel mais uma vez as promessas de Deus, conforme nós estudamos nas semanas anteriores. O texto diz assim: e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. O que nós temos aqui, irmãos, é uma oferta líquida. É uma oferta líquida. Esse é o significado de derramou sobre ela uma libação, ele deitou óleo. No livro de Gênesis, é o único lugar em Gênesis, não outros livros do Pentateuco, ela aparece outras vezes. Mas aqui é o único lugar em Gênesis em que é mencionada uma oferta líquida. E Jacó realiza isso. Qual é o objetivo de uma oferta líquida? Parece que o objetivo é consagrar o sacrifício. É uma espécie de último ato sacrificial. A pessoa realiza o sacrifício e derrama sobre ele ali uma oferenda líquida. E isso seria um ato de consagração, um último ato sacrificial, consumando aquela adoração então. É muito interessante porque o apóstolo Paulo pegou essa figura e aplicou a si próprio. É muito bonito o que o apóstolo Paulo faz com essa figura presente aqui no Antigo Testamento, que é pela primeira vez mencionada na Bíblia aqui em Gênesis 35:14. Virem as páginas da Bíblia, corram lá para o Novo Testamento e vejam o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, e não era uma prisão muito severa. Ele desfrutava de certa liberdade nessa prisão. Essa prisão ocorreu por volta do ano 60, entre 60 e 62, aconteceu essa prisão de Paulo em Roma. Foi sua primeira prisão em Roma. E ele escreveu algumas cartas nessa prisão em Roma. São as epístolas da prisão. E uma delas é Filipenses. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma certa esperança, uma esperança muito bem fundamentada, de que ele iria ser liberto. Porque a prisão que ele estava enfrentando em Roma não era uma prisão muito severa. E ele então sabia que era muito provável que ele fosse sair dessa prisão. E ele diz o seguinte em Filipenses 2, versículo 17. Veja o capítulo 2, versículo 17. Diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, aqui libação é a oferta líquida. Ele diz: mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele diz: olha, o trabalho que eu realizei para promover a fé em vocês, Esse trabalho foi uma espécie de sacrifício da minha vida. E pode ser que a minha morte seja o último ato sacrificial que eu vou fazer em prol do Evangelho. E ele diz, mesmo que isso aconteça, mesmo que eu morra, mesmo que eu seja condenado à morte e morra, e que isso seja o meu último ato sacrificial, depois de ter me dedicado ao trabalho em prol de vocês, mesmo que isso aconteça, eu me alegro e com todos vós me congratulo. É muito interessante observar o modo como o apóstolo Paulo enxerga o seu ministério. Ele enxerga o seu ministério como uma vida de sacrifícios, mas não no sentido de que, estou sofrendo muito pela causa de Deus. Não é somente isso que está presente na ideia. A ideia presente aqui também é a ideia de adoração. O meu serviço ao longo da minha vida, por vocês, ó filipenses. Esse serviço é um ato de adoração. É algo que eu coloco sobre o altar de Deus. A minha vida foi colocada sobre o altar de Deus para servir a Deus, trabalhando em prol da fé de vocês, do serviço de vocês. Tudo que eu tenho feito é um ato sacrificial, de modo que a minha morte é como uma oferta líquida, que sela esse sacrifício, que põe fim a esse sacrifício. É o último ato sacrificial que eu realizo, em louvor a Deus e em serviço de vocês, a serviço de vocês. É muito interessante essa visão ministerial do apóstolo Paulo. Os pastores aqui da nossa igreja, aqueles que trabalham aqui em nossa igreja servindo ao Senhor, não somente os pastores, mas outros irmãos que se dedicam aqui no serviço do Mestre, aqueles que servem ao Senhor no seu trabalho, anunciando a palavra de Deus ali e sendo alvos muitas vezes de hostilidades, de hostilizações terríveis. Todos nós que dedicamos nossa vida ao serviço do Mestre e que nos empenhamos para que o seu reino se expanda e a sua glória seja promovida, nós temos que ter essa visão de nós mesmos. Olha, a minha vida é um sacrifício colocado sobre o altar de Deus. Essa é a minha vida. O meu serviço a Ele é isso. É um sacrifício de adoração. E a minha morte, eu almejo que a minha morte seja um ato de adoração também, selando esse sacrifício um dia. Essa é uma perspectiva ministerial, uma perspectiva de vida maravilhosa que o apóstolo Paulo tem. Mais tarde, talvez uns 4 ou 5 anos depois, o apóstolo Paulo escreveu 2 a Timóteo. Vejam o que ele diz em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu 2 Timóteo, a situação era diferente da prisão domiciliar em Roma, alguns anos antes. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele estava numa masmorra, ele não estava numa casa. Na primeira prisão, ele estava numa casa que ele alugou e ficou preso nessa casa ali, sob a vigilância de um soldado, desfrutando de certa liberdade. Ele podia receber pessoas, podiam visitá-lo, enfim, ele tinha essa liberdade. Aqui, ele está numa masmorra. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. E ele está no cárcere mamertino, que ainda hoje pode ser visitado em Roma. É um buraco, é literalmente um buraco na rocha. E o apóstolo Paulo estava preso lá. E ele sabia, ele estava preso lá sob as ordens do imperador Nero, que era extremamente cruel, um homem crudelíssimo. E ele sabia que ele iria morrer. Paulo sabia que não havia esperança para ele desta vez. E ele realmente seria morto. E de fato foi morto. Depois que ele escreveu 2 Timóteo, ele foi levado, segundo a tradição, para fora dos muros de Roma, onde eram feitas as execuções, e foi ali decapitado, segundo dizem os historiadores antigos. Mas vejam o que diz 2 Timóteo 4,6, o que ele fala. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ele diz. A minha vida já está prestes a ser derramada sobre o sacrifício do meu trabalho. Eu estou próximo de oferecer o último sacrifício da minha vida. Durante toda a minha vida, eu ofereci ao Senhor sacrifícios por meio do meu trabalho, da minha pregação, do meu cuidado com as igrejas, do meu ensino, do meu ministério. Eu ofereci a Deus sacrifícios. Agora, eu estou sendo já oferecido por libação, o último sacrifício. a oferta líquida. E ele diz, e o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida chegou. Eu vou selar o meu ministério marcado por sacrifícios de louvor a Deus, de serviços intensos para a glória de Deus. Eu vou selar esse meu sacrifício da minha vida com essa oferta líquida, que é a minha morte. O último ato sacrificial sobre o altar do meu Deus. É muito linda essa imagem e essa visão que o apóstolo Paulo revela do seu trabalho para Deus. Isso é muito instrutivo. Quando nós olhamos em Gênesis 35, essa alusão pela primeira vez no Antigo Testamento, a oferta líquida que ele derrama sobre essa pedra, essa coluna que ele erigiu, é interessante lembrar dessas coisas. É interessante lembrar disso, o significado que o Novo Testamento atribui a essas coisas. E nós, como servos do Senhor, temos que abraçar essa visão. Temos que transformar nossa vida nisso. A nossa vida tem que ser marcada por uma série contínua de sacrifícios de adoração ao Senhor. A nossa vida tem que ser marcada por uma série contínua de sacrifícios de serviço ao Senhor. Assim deve ser a vida do homem de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa vida, nós devemos colocá-la sobre o altar dele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele diz. Ele diz, nossa vida tem que ser isso. Essa é a nossa filosofia de vida, é a filosofia de vida do cristão. O cristão tem que abraçar essa filosofia de vida. Minha vida é uma vida de sacrifícios de louvor, de sacrifícios de serviço ao meu Deus. E a minha morte colocará selo nisso, como último sacrifício para a glória dele. Eu vou morrer para a glória dele. Eu vou morrer para o serviço dele. A minha morte será isso. Uma oferta líquida sobre o altar do Senhor, selando uma vida de serviços, selando uma vida de adoração. Essa deve ser a nossa vida, essa deve ser a nossa expectativa, especialmente quando lembramos dessa figura interessante apontada no versículo 14. Vejam a sequência, vem o versículo 15 então. Muito interessante o que vem agora. Fala assim, ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Os irmãos já sabem o significado de Betel. Betel significa a casa de Deus, Beit Elohim, a casa de Deus, a casa de El, a casa de El. El é a forma, curta de Elohim, Deus, o forte. Elohim, os irmãos já conhecem, falamos sobre isso já, inclusive acho que foi no sermão passado ou retrasado, falamos que Elohim significa Deus forte. É um plural majestático. Elohim é plural. É um plural majestático para destacar a grandeza e a força de Deus, seu poder imenso. Um Deus que vale por milhares de deuses. Seria essa ideia presente nesse plural majestático. Aqui, Jacó chama o lugar novamente de Betel. Ele já chamou de Betel anteriormente. Aqui ele chama novamente de Betel, casa de Deus. E notem, o texto diz assim no comecinho, ao lugar onde Deus lhe falara. Se os irmãos olharem o versículo 13, versículo 13 diz assim, e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Aparece de novo essa expressão, lugar onde Deus lhe falara. Vejam no versículo 14, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Então você encontra nos versículos 13, 14 e 15, três vezes a expressão lugar onde Deus lhe falara. Por que é importante isso? Porque esses três versículos realçam essa expressão, lugar onde Deus lhe falara. Lugar onde Deus lhe falara. E de novo, lugar onde Deus lhe falara. Por que ele faz isso? Porque o escritor quer destacar que o que está acontecendo aqui aconteceu no tempo e no espaço. Não é uma historieta. Não é uma fábula. Essas coisas não são fruto dos sonhos de um homem, das visões de um homem, dos devaneios de alguém. Não. Isso aconteceu no tempo e no espaço. Aconteceu num lugar, aqui neste mundo. Houve um lugar aqui neste mundo em que essas coisas aconteceram. Houve um lugar em que Deus falou com ele. E Deus falou com ele de tal forma que tocou no seu coração. E tocando no seu coração fez com que ele fosse um novo homem. E ele partiu de Betel com esses ideais de servir ao Senhor, de ser um homem voltado para ele. E nós vemos ao longo da história, depois de Betel, a conversão de Jacó. Ele deixou de ser o mesmo homem e passou a ser um servo do Senhor. E isso tudo aconteceu porque houve um lugar onde Deus lhe falara. Isso aconteceu na história dele, num lugar específico. E isso é importante para a nossa fé. A nossa fé, irmãos, não é resultado de devaneios mentais. A nossa fé não é resultado de elucubrações de uma pessoa qualquer. Não é isso, não é sobre isso que a nossa fé se fundamenta. A nossa fé se fundamenta em fatos históricos, em coisas que realmente aconteceram. Nós cremos num Deus que se fez homem e nasceu numa cidade chamada Belém. Nós cremos que esse Deus que se fez homem foi morto numa cruz em Jerusalém, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Nós cremos que esse Deus, homem, que foi morto nos arredores de Jerusalém, ele foi colocado numa sepultura de verdade, cavada na rocha, escavada na rocha, e ele saiu de lá. E isso aconteceu num dia específico, num domingo pela manhã, num jardim em Jerusalém. A nossa fé é fundamentada em fatos, em história. E expressões como essa mostram essas coisas. Nós estamos falando aqui de história. História com H maiúsculo. Essas coisas aconteceram. E aconteceram, Jacó teve um encontro com Deus de fato, num lugar específico. E Deus falou com ele, e ele foi transformado num novo homem. E isso é importante para a nossa fé, porque a nossa fé conta com isso. A nossa fé conta com o fator história, com o fato desses eventos todos serem marcados por historicidade. Bem, nós chegamos ao fim do versículo 15 e terminamos então essa perícope e temos agora que começar os versículos 16 a 21. E nós vamos iniciar isso hoje. Mas antes, queridos, eu gostaria de fazer um exercício de memória com vocês aqui agora. Talvez vocês possam se ajudar nisso agora. O texto aqui diz que houve um lugar ali em Betel hoje. Esse local fica na Cisjordânia. Houve um lugar em que Deus falou com ele e ele foi transformado num novo homem. Existem lugares que fazem parte da nossa experiência como homens, como pessoas que pertencem a Deus. Há lugares que marcam a nossa vida. Lugares especiais em que Deus se aproximou de nós e, de alguma forma, nos influenciou, nos consolou, nos socorreu, nos ajudou, nos ouviu. Todo crente tem lembranças disso. De estar num determinado lugar e ter uma experiência diferente com Deus naquele lugar. Nós não podemos ir a esses lugares e levantar ali uma coluna e derramar óleo sobre ela. Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos guardar em nossa memória esses lugares. E o que eu quero pedir para que os irmãos façam agora? Eu gostaria que você se lembrasse do lugar palpável em que Deus falou com você pela primeira vez, atraindo você para o Evangelho. Onde foi? Você se lembra do lugar, o lugar em que Deus falou com você pela primeira vez? Pode ter sido numa igrejinha no interior aí, do Brasil, algum lugar distante. Pode ter sido num hospital. Pode ter sido no seu quarto. Talvez alguns tenham ouvido o Senhor chamá-lo dentro até de um bar. Há histórias assim, em que Deus começou a incomodar uma pessoa e despertar o seu coração para a fé dentro de ambientes pesados. E a pessoa olhou à sua volta e disse: o que estou fazendo aqui? não posso ficar aqui. E Deus começou a trabalhar nessas vidas, fazendo com que a palavra de Deus, uma vez lançada dentro daquele coração, finalmente brotasse, viesse à memória da pessoa, desafiasse a pessoa à fé. Tente se lembrar, onde foi que o Senhor falou com você pela primeira vez? Qual é o lugar onde Deus lhe falou e disse a você: venha, venha. E você, ouvindo a sua voz doce, você atendeu esse chamado e você creu no Salvador. Foi aqui, pode ter sido neste salão, pode ter sido na sua casa, pode ter sido embaixo de uma árvore, como aconteceu com Santo Agostinho, pode ter sido num hospital, como eu mencionei, pode ter sido num ambiente ruim, não sei. Mas onde foi que isso aconteceu? Porque estou pedindo para os irmãos lembrarem disso. Eu tenho orado continuamente para que Deus santifique a nossa igreja. E os irmãos sabem o que significa santificar. Santificar significa separar-se de tudo que é mal. Tudo aquilo que desagrada a Deus, quando eu me separo de tudo que desagrada a Deus, eu estou me santificando. Esse é o significado de santificar-se. Eu olhar para a minha vida e ver coisas que não agradam a Ele. Costumes, hábitos, até na área do lazer, tudo. Palavras, gestos, enfim, qualquer coisa que Deus não aprova. Quando eu me separo disso, quando eu olho para essas coisas e me separo dessas coisas que não agradam a Deus, eu estou me santificando. E eu tenho orado com relativa frequência, com bastante frequência, para que Deus santifique a Igreja Batista Redenção. Para que cada membro seja santificado e busque isso. Separar-se de toda forma do mal. E a nossa igreja seja uma igreja santa. Uma igreja santa. Uma igreja que, quando se reúne e adora o Senhor, Ele olha para todos, Ele se agrada dessa adoração, porque é uma adoração realizada por pessoas que têm as mãos limpas, o coração limpo, um coração puro. Estão buscando agradá-lo, estão buscando se santificar, estão buscando fazer a sua vontade. Tenho pedido isso ao Senhor. E eu quero então agora pedir para que os irmãos, lembrando deste local em que o Senhor lhe falou pela primeira vez, em que o Senhor o buscou, que os irmãos, então, lembrando disso, os irmãos façam o seguinte. Os irmãos agora, nos próximos minutos, os irmãos orem a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque naquele dia, naquele local, o Senhor se aproximou de mim, da minha miséria. O Senhor viu a minha miséria. O Senhor viu o meu coração dorido. O Senhor viu o meu coração choroso. O Senhor viu o meu coração angustiado. O Senhor viu a minha miséria, a minha perdição. E o Senhor se aproximou de mim, não me atacando, me condenando, me derrubando, ainda que tenha me dado consciência da minha condenação e perdição. Mas o Senhor falou docemente, o Senhor me chamou pelo meu nome. Eu escutei a sua voz, o Senhor tocou no meu coração. O Evangelho foi entrando em minha alma fortemente. Eu não pude resistir àquela avalanche, aquele tsunami de graça. E o Senhor naquele dia me transformou pela fé em Jesus. Eu quero te agradecer por aquele dia em que o Senhor naquele local realizou essa obra na minha vida. Eu te louvo por isso. Mas eu não quero só fazer isso. Eu quero, grato ao Senhor, por aquele dia em que o Senhor me buscou, eu quero agora. Eu não posso erigir um altar, eu não posso erigir uma coluna e derramar óleo sobre ela, mas eu quero agora, diante do Senhor, derramar sobre a coluna do seu altar, a coluna do seu altar celeste, por assim dizer. Eu quero derramar a minha vida mais uma vez. Eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero pedir: Senhor, ajuda-me a fazer a sua vontade, a viver para o Senhor, a ter uma vida santificada. Ajuda-me a abandonar as coisas que não agradam ao Senhor. Eu quero consagrar agora a minha vida ao Senhor. Como Jacó realizou esse gesto simbólico diante de uma coluna de pedra, eu quero agora, diante do Senhor, lembrando do dia em que o Senhor falou comigo, eu quero reconsagrar minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu não tenho buscado a santificação como deveria buscar, não tenho feito isso. Eu tenho acariciado vícios, hábitos ruins. Algumas coisas na minha vida não se ajustam ao que o Senhor quer. Eu não estou me separando do que te desagrada. Não estou me santificando. E eu agora então me lembrando daquele doce dia, naquele lindo lugar, naquele lugar tão importante, lembrando do dia em que o Senhor me buscou, me tirou daquele tremedal de lama. Eu quero agradecer ao Senhor pela salvação que me alcançou naquele dia. E quero pedir que o Senhor me receba como uma oferta sobre o seu altar, com a disposição de me santificar. Eu me santifico agora e me consagro ao Senhor mais uma vez. Eu vou dar alguns minutinhos para os irmãos fazerem isso. Talvez o Daniel possa nos ajudar. Daniel poderia tocar uma música ao piano? Daniel, eu lembro de uma música, desculpe pegar você de surpresa, mas eu lembro de uma música que é antiga, nós cantávamos há muito tempo atrás, quando eu era criança, é uma música que diz assim: quando cego eu andei, bem perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É uma autobiografia, é a história de cada um de nós. Nós estávamos andando cegos, perdidos, sem esperança nenhuma, cansados. Mas nós um dia tivemos a nossa cegueira removida. E nós olhamos para a cruz. E nós vimos o nosso pecado castigado em Jesus. Nós olhamos para as chagas do Salvador. E vimos os nossos pecados sendo punidos no corpo santo dele. E nós cremos naquele dia. E os nossos olhos foram abertos. E nós agora nos alegramos em sua luz. Nós vamos ouvir essa música, pode ser essa? Nós vamos ouvir essa música agora, Daniel vai tocar duas vezes. E enquanto ele estiver tocando, nós vamos agradecer a Deus pela salvação que ele nos deu. E vamos reconsagrar nossa vida a ele. Pedindo perdão pelos nossos pecados. Estabelecendo o propósito de nos separarmos de tudo o que desagrada. Daniel. Obrigado, Senhor, porque um dia, em algum lugar, no passado, talvez num futuro distante, talvez num passado distante, talvez num passado mais recente, o Senhor nos alcançou. O Senhor falou ao nosso coração e nos buscou, nos deu consciência da importância da cruz de Cristo e do seu significado. E pela graça nós cremos em Jesus e fomos salvos naquele dia. Naquele lugar, no lugar em que o Senhor nos falou. Muito obrigado porque isso aconteceu conosco na nossa história e foi tão real e mudou a nossa vida para sempre. Pedimos que agora, diante do Senhor, possamos com sinceridade oferecer as nossas vidas. Como Jacó ofereceu aquele sacrifício líquido, que possamos agora derramar nossas vidas sobre o seu altar. Suplicando ao Senhor que o Senhor aceite o nosso sacrifício e vivamos para o Senhor, para o seu inteiro agrado, vivendo vidas de santificação, servindo ao Senhor com sinceridade e dedicação. Ajuda cada um aqui a buscar esse ideal. E pedimos que aqueles que ainda não te conhecem, que estão aqui nesta noite, pedimos que aqueles que estão nos ouvindo em casa e aqueles que vão nos ouvir depois, quando assistirem essa pregação gravada, nós pedimos por todos aqueles nessas condições que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor lhes fale ao coração por meio do Evangelho da Cruz, que eles possam ter consciência da sua perdição, da sua pecaminosidade, da sua vileza, e possam se aproximar de Jesus pela fé, crer nele como Salvador, como substituto oferecido na cruz dos seus pecados, e possam assim, crendo nele, desfrutar da alegria da sua luz. Pedimos essas bênçãos agradecidos por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.